tá lendo, você tem que ter.
Ah, eu, na verdade, eu não tô. Ó, quem quiser ver as anotações aqui,
deixa,
ó, são tópicos. São tópicos ali, pra gente não acabar se perdendo, entendeu?
Você dá confiança pra ele, você vai...
Não, mas tranquilo, é que tem que mostrar maturidade pra ele. Se eu me abater com o que ele fala, aí eu tô...
Tá falando manso assim, ele vai subir nas suas costas.
Tá muito tranquilo.
Mas igual o Porto faz.
Não pode ler, tem tanto...
Até por isso nem coloquei retorno, vamos lá.
Pô, gritou com ele ainda há pouco.
Não, pô, deixa ele.
Vai.
Vamos lá. Se o Ramon não puder jogar, o Jamerson vai pra lateral esquerda.
E aí,
no ataque, o Renzo Lopes pode substituir ou o Renato Kaiser ou o René. E na opção do Eric, né? Se não conseguir o efeito suspensivo até o horário da partida, o Marinho deve ser o titular do ataque do Vitória, que estará escalado, né? Uma prévia do Vitória é a seguinte para o jogo de amanhã, 6:30 PM. Lucas Arcanjo no gol. Nathan Mendes, Kaká, Luan Cândido, Ramon ou Jamerson no meio-campo. Kaique, Zé Vitor e Emanuel Martínez. E no ataque, Mateuzinho, Eric ou Marinho e Renato Kaiser ou René ou ainda Renzo Lopes. Esse o Vitória de Jair Ventura, que após 3 jogos fora de casa, volta a atuar no Barradão. Porto.
Valeu, Robert Souza falando do Vitória, o adversário do Curitiba no jogo de amanhã pelo Brasileirão. Vem pro aniversário premiado Nichelle. São mais de R$500 mil em prêmios e ofertas como essa. Painel de LED Lis Tachibra por apenas R$29,90 cada. Nichelle, vem celebrar com a gente.
É, se essa formação aí for confirmada do time do Vitória, em relação ao time que jogou com o Atlético, tem os dois laterais mudam, porque o Nathan Mendes estava suspenso contra o Atlético, agora volta, e jogou o Edenilson, que foi substituído já no intervalo. E o Ramon não joga, né, na lateral esquerda, joga o Jamerson, ex-Coritiba, na lateral esquerda.
E aí, Ramon?
E o comando do ataque, aquela falta que acabou sendo bem violenta, que o Arthur Dias cometeu e tomou o cartão amarelo, poderia tranquilamente ter sido expulso naquele lance, o René se machucou. O Renato Kaiser segue fora, o uruguaio Renzo Lopes, que fez gol pela Copa do Nordeste, joga no comando do ataque. E ali, como disse o Robert, expectativa do efeito suspensivo ou não pro Eric, daí se não for o Eric, provavelmente o experiente Marinho. Pro Coritiba é melhor que não seja o Eric, que ele continue suspenso, e realmente só se o Marinho resolver jogar agora, porque desde que voltou pro Vitória não jogou absolutamente nada.
E é importante lembrar que o único jogo que perdeu em casa foi pro Flamengo. 2-0, né?
Acho que foi 2-1, mas o único jogo que tomou gol em casa. Não, tem 2 gols.
Jogou bem.
Jairo, 6 jogos, tomou 2 gols.
É verdade, jogou bem. É um adversário muito difícil jogando lá no Barradão.
Adversário complicado pro Coritiba no jogo de amanhã lá em Salvador, na Bahia. Jogo com transmissão da TMC, hein? Amanhã a TMC transmite Vitória e Coritiba pelo Brasileirão da Série A. Rodada dupla amanhã com 2 transmissões coladinhas uma na outra, né? A gente vai transmitir o jogo do Coritiba, terminou Vitória e Coxa, a gente passa a falar de Atlético e Grêmio. Nossa, então vai ser um sábado de muito futebol na TMC pra você acompanhar. E o primeiro jogo é o jogo do Coxa. Às 6:30 tem bola rolando pra Vitória e Coritiba no Barradão. Futebol é estratégia, vida financeira também. Com a Demicon dá pra ser crédito ou investimento pra realizar os seus objetivos de vida.
Cara, de boa mesmo, tô atrapalhando muito, senão pra mim, cara, pra mim é de boa embora, eu não desisto aqui.
Vamos pro intervalo, são 5:58. A Transamérica agora é TMC, quem torce sabe, quem escuta.
Cara, não vou falar nada, fale você, apresentador do programa.
Sabe.
Continue com a gente, já já voltamos
com muito mais futebol!
Valorizar o talento de cada profissional, ofertando as melhores ferramentas e um atendimento diferenciado, é um compromisso diário da Ferramentas Gerais. No Dia do Trabalho, a nossa homenagem a você, profissional, que nos inspira com dedicação e entusiasmo todos os dias. Conte sempre com a FG. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Tem amor que começa. começa com o colo e cresce em cada conselho, em cada cuidado, em cada eu estou aqui. Neste Dia das Mães, o presente é retribuir tudo aquilo que não tem preço. No Condor, você encontra tudo para surpreender quem sempre cuidou de você e ainda participa da promoção Condor Premia. A cada R$50, você ganha um número da sorte para concorrer a 500.000 todo mês e prêmios incríveis. Comemore o amor de quem cuida no Condor e participe. Condor, sempre de mãos dadas com você.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço. O vibrante de uma conquista. O acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verginha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verginha, a vida no seu tom.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
A galera chegou, o clima esquentou. Campo Largo, um clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na mão. É sabor que não tem comparação. Abre um Campo Largo na festa da Facu ou no almoço de domingo. Abre um Campo Largo aí, um clássico todo mundo vai.
Vem o Campo Largo, um clássico.
Abre um Campo Largo aí.
Beba com moderação.
Torcedor de Verdade acompanha tudo do seu time. Escalação, estatística, resultado, notícias, mas tem que ter transparência. Igual a Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia mais transparente do Brasil. Selo Diamante, mais de 500 critérios cumpridos. Portal da Transparência completo, com salários, contratos e gastos. Tudo aberto para você conferir agora em transparência.assembleia.pr.leg.br. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue o papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
E voltamos
com muito mais futebol. Esportes TMC.
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa sexta-feira. Pra Vinhos, Campo Largo. Abre um Campo Largo aí. O clássico que está em todas. Da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo. Todo mundo vai curtir. Continue participando do Esporte TMC dessa sexta para concorrer aos prêmios de hoje. O prêmio número 1 tem par de ingressos para o show do Man at Work. Show é no dia 12 de maio. Prêmio número 2, voucher de 100 pila para você gastar lá no restaurante Almacan. Manda sua participação para cá, você concorre aos prêmios no final do programa e continue mandando também a sua opinião, a sua pergunta, o seu comentário, porque nós vamos juntos até às 8 horas da noite. E aí você participa do programa, faz companhia para a gente nessa sexta-feira de feriadão aqui na TMC. No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Alamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 99218-1684. O Esporte da TMC abre espaço para o jornalismo da TMC. O repórter Brian Valêncio está em Guaratuba.
Exatamente.
Porque hoje é um dia muito especial, um dia histórico. Depois de muitos anos, a ponte de Guaratuba foi inaugurada E o Brian tá acompanhando tudo que tá rolando lá no litoral pra TMC Paraná. Fala aí, Brian, beleza?
Boa tarde. Acho que caiu na minha linha, pô.
Brian?
Brian?
Brian? Brian, você me ouve, Brian?
Brian?
Será que o Brian caiu da ponte?
Cara, ele é meio louco, ele se joga.
Cara, ele, ontem a gente viu ele tomando um capote.
Isso, ontem, aqui, né? Ontem a gente viu o vídeo dele tomando um tombo feio. Então,
será que o Brian caiu da ponte? Temos o primeiro cidadão a cair da ponte de Guaratuba. E ele é repórter da TMC?
Onde se jogou, será?
Me ouve, Brian?
Brian.
Não me ouve. Daqui a pouquinho, cara. Daqui a pouco a gente volta lá pra Guaratuba, porque o Wi-Fi da ponte, pelo jeito, ainda não está funcionando 100%.
Eu falei pro Ratinho botar uma antena.
É, eu falei também pro Rato. Falei, pô, bota um Wi-Fi aí nessa ponte. Não botou.
É. Ele ficou se preocupando com coisas que não interessam, tipo a sustentação da ponte, essa coisa toda. Isso não interessa, o importa é o Wi-Fi.
Inclusive, eu acho que se passasse uma corda ali e botasse uma madeira,
claro,
já tava bom.
Claro, segura bem, é só não passar muito caminhão de uma vez.
Daqui a pouquinho voltamos ao litoral do estado pro Brian Valença trazer essas informações aí desse dia tão especial, né? Que algo que os paranaenses aguardam há muito, mas há muito tempo mesmo, a ponte foi inaugurada. Tem ponte agora ligando Guaratuba ao continente. Daqui a pouco a gente volta lá pro litoral, pro Brian Valença trazer mais informações.
Podia ter uma ponte daqui até as nossas casas, né? Tipo, só pra nós, hein? Uma ponte daqui até lá em casa, né?
Quem conhece a prova? As duchas e chuveiros Enerbras são sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante? Vai de Enerbras. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br. Bora então falar de Atlético. O Furacão encara o Grêmio amanhã à noite na Arena da Baixada. O Odair Helman vai mexer o mínimo possível no time para esse jogo de amanhã, Monique.
Sim, Portinho, até porque as opções são poucas e vem dando certo, principalmente o desempenho do Atlético em casa nesse Campeonato Brasileiro. Finalizada a preparação agora há pouquinho, com o último treino no CT do Caju, jogadores relacionados para a partida e, obviamente, com desfalques, né? Afinal de contas, o Odair Helman não terá as presenças de Zapelli e Luiz Gustavo suspensos, e além desses dois jogadores, Julimar e também Jadson, continuam no DM. Julimar com dores no tornozelo, Jadson com dores na sola do pé. O Odair Helman, diante desses desfalques, três no meio-campo, opta por Felipinho nesse setor, no meio-campo do Atlético, para a partida contra a equipe do Grêmio. Troca volante por volante, vai com o que tem, é uma quarta, quinta alternativa no elenco, mas o Odair assim prefere até do que mexer em outra posição. Poderia até ser uma composição com o Zapelli, mas o Zapelli está suspenso, então ele vai de Felipinho no que deve ser a única alteração no time. Lembrando que o Atlético jogou só no último final de semana, então teve a semana inteira para trabalhar, diferente do Grêmio, que jogou meio de semana na Sul-Americana. Tem aí um retorno agora para Curitiba, chega hoje à noite só por aqui, então o Atlético tem esse lado positivo de estar mais descansado que a equipe do Grêmio para essa partida, porém tem um desfalque significativo no meio do campo, que é o Luiz Gustavo. Então vamos lá, um provável Atlético para a partida, aliás, promessa de um bom público na Arena da Baixada. Santos no gol, o trio de zagueiros mais uma vez de Arthur Dias, Carlos Teran e Esquivel fazendo a função de terceiro zagueiro ao longo da partida, se precisar, desce e é o lateral esquerdo que todo mundo conhece. Pelo lado direito, Benavides na ala, pelo lado esquerdo na ala, a presença do, mais uma vez, do Mendoza fazendo a função. Aí, meio de campo, como a gente falou, a alternativa do Odair é o Felipinho. Felipinho joga com Juan Portilha e o João Cruz deve ser mantido no time. Dudu deve ficar no banco de reservas como alternativa. Um pouquinho mais à frente, o Viveiros e o Bruninho. Esse deve ser o Atlético para a partida. Se vencer, Porto fica pertinho desse G4, podendo até entrar no G4, dependendo da combinação de resultados da rodada. E emenda uma segunda vitória consecutiva dentro do Campeonato Brasileiro em casa, com o apoio do torcedor, para o Atlético tentar se manter nessa parte de cima da tabela de classificação da competição. Tem um desfalque significativo, mas o Odair, até por ser muito convicto do trabalho dele, mexe bem pouco no time, só realmente troca peça por peça, mas aí, obviamente, ele cai na limitação do elenco e do banco de reservas que ele tem à disposição. Joga com o que tem literalmente à disposição. posição. E Felipinho, depois de mais de 2 meses, voltará a ser titular. A última partida dele como titular foi no dia 22 de fevereiro contra o Londrina, naquela eliminação no Campeonato Paranaense, na semifinal da competição, jogo de volta na Arena da Baixada. De lá pra cá, 2 partidas do Felipinho no Campeonato Brasileiro. Entrou no segundo tempo do jogo contra o Fluminense e contra a Chapecoense. E ele é e vem sendo peça no banco de reservas constante do Odair Helman. Porto.
Valeu, Monique Vilela, trazendo as informações do Atlético aqui no Esporte TMC para Ford Barigui. Novo Territory e nova Ranger 2026 com condições exclusivas. Você só encontra na Ford Barigui. Tá aí o Atlético com algumas alterações, com algumas mudanças, mas o mínimo possível para enfrentar o Grêmio amanhã na Arena da Baixada. Um Grêmio que não faz boa temporada, não tem um bom desempenho em 2026, que vai ter que encarar o Atlético sempre muito forte dentro da arena.
Esse é o jogo, Porto, de um time que é o melhor mandante do campeonato, não em aproveitamento, porque o Palmeiras tem 100%, mas é o que mais somou pontos como mandante, né, porque jogou 7 vezes. E ganhou 6, então tem dos 22 pontos que somou, 18 o Atlético fez em casa, contra um time que não ganha de ninguém fora de casa, não ganha nem do Palestino na Sul-Americana. A última vitória do Grêmio como visitante foi ainda em janeiro pelo Campeonato Gaúcho. Então é assim, o Atlético tem que cumprir o favoritismo. Daqui a pouco nossa equipe vai trazer as informações do Grêmio, mas o Grêmio está completamente esfacelado. Alguns dos principais jogadores do time ou estão suspenso, a gente debate muito essa questão aí do desgaste e tal, mas os times que estão com a maratona, né, da competição internacional, mais a Copa do Brasil, mais o Brasileirão, cara, eles estão, o Flamengo perdeu jogadores também, tudo bem que a lesão do Arrascaeta ela é traumática, né, não é por desgaste, mas o Arthur, que é o melhor jogador do Grêmio, ele entrou no segundo tempo, que o Grêmio precisava ganhar e não ganhou do Palestino, entrou lá para jogar parte do segundo tempo, sofreu uma lesão muscular de grau 3, talvez não jogue até a parada da Copa do Mundo. Então, o Grêmio tem todos os seus problemas, o Atlético tem, o problema do Atlético é que os desfalques são na mesma região do campo ali, no meio de campo, e o Zapelli, que na minha visão se consolida como um cara que pode jogar ali como segundo volante mesmo, isso desde o segundo turno da Série B do ano passado. Eu até já debati isso com a Monique aqui, eu tenho certeza que se ele tivesse à disposição, ele seria o titular ao lado do Portilla, mas não tá, então não adianta, tá suspenso, o Luiz Gustavo tá suspenso, e o Jadson, que teve jogos bons e ruins, mas nos bons, por exemplo, no Atletiba ele fez um grande jogo, é um cara que não conseguiu se recuperar, então são 3 jogadores fora do mesmo setor. E aí o que acontece, Serginho, nesse caso? O cara que tá lá meio esquecido, lá no banco, que tem minutos em 2 jogos no Campeonato Brasileiro, que não é titular desde a semifinal do Paranaense. É a chance do cara. Ou joga agora e mostra que pode estar no elenco, que é o caso do Felipinho, ou o destino é uma transferência na janela do meio do ano. Então, acho que é mostrar que tá integrado mesmo no grupo, mesmo sem jogar tanto, tá no banco em todo jogo, mas quase nunca entra, é mostrar que merece ter uma condição até de mais oportunidades. Então é a chance pro Felipinho mostrar um bom futebol. Mas eu vejo assim, Porto, que até pela maneira que o Grêmio deve vir aqui, o Grêmio deve vir muito fechado, deve vir com a linha baixa para dificultar mesmo. O Atlético tem problemas para, em alguns momentos, para superar uma linha de defesa bem baixa, e acho que os últimos 2 jogos mostram isso, né? O jogo contra o Goianiense na Copa do Brasil, muito pouco conseguiu construir. No jogo contra o Vitória, até porque o Vitória, mesmo que seja um time de transição, de contra-ataque, mas ele é muito melhor que o Atlético Goianiense, então ele tenta jogar também em algum momento, deixa algum espaço, e aí o Atlético conseguiu aproveitar, conseguiu ser propositivo, por mais que os gols da Vitória, da virada, só saíram nos acréscimos, mas teve produção, principalmente no segundo tempo, para fazer o segundo gol muito antes. Eu acho que o Atlético tem que se impor, e pela realidade do adversário cheio de desfalques, é muito favorito para esse jogo. Agora tem que cumprir o favoritismo, tem que entrar em campo amanhã, 8:30 da noite na arena, impor esse favoritismo, ganhar o jogo e continuar lá em cima na classificação, porque uma vitória amanhã dorme no quarto lugar. Daí depende do jogo entre Bahia e São Paulo no domingo para saber se continua em quarto ou não.
A gente pode discutir aqui a escalação do Atlético e vamos encontrar meios, né, até de uma formação que pode ser melhor, também pode não ser, especialmente no meio de campo. Como disse o Robson, é o coração do time. Ali, se você mexer em volume grande, você sempre vai ter alguma dúvida. Não é uma certeza que você vai acertar tudo. Vai botar um garoto que jogou pouco tempo no campeonato, é a primeira Série A dele, e é um jogador que ele vai lutar. Nesse jogo contra o Grêmio, ao ser confirmado, e a Munique já crava que vai jogar ele, o Felipinho vai lutar contra a rejeição, vai lutar contra a qualidade técnica, que ele não é nada de excepcional, mas pode superar essas deficiências que tem, fazendo, cumprindo aquilo que ele fez nos trabalhos do dia a dia, porque nos trabalhos ele deve ter ido muito bem para ganhar a oportunidade de jogar. Mas não tem outro. Tudo bem, mas não é porque você não tem outro que você se obriga a botar um cara que não está bem nos treinos. O Felipinho certamente mostrou alguma coisa. Se você perguntar para mim, quando eu digo, é possível você discutir essa escalação do Atlético com poucas peças, especialmente nesse meio de campo, é possível. Eu, por exemplo, apostaria muito, até em virtude dos problemas do Grêmio, eu apostaria muito nesse meio de campo com o Portilho e o Dudu. Eu seria totalmente ofensivo para jogar e ir para dentro. Eu não sei se o Dudu já fez essa função, né? Ali de um segundo volante
não,
ali.
Não,
né? Mas o João já.
O João sim, mas não com o Odair.
Não, com o Odair não. Mas eu digo, eu puxaria o João ali no segundo e entraria com o Dudu, função que ele já estava fazendo. Que não foi mal. As últimas partidas ele não foi bem. Mas ele, pô, jogos atrás aí, ele foi considerado duas ou três partidas seguidas aqui como o craque do jogo. Então ele é um jogador que não pode desperdiçar esse talento. Mas, muito provavelmente, o Felipinho é chamado para ficar como um cão de guarda na frente da zaga e o Portilho fazer essa função de segundo volante. No mais, eu não vejo nenhum assim, desacerto em termos de escalação. A defesa é a mesma que vem jogando, com o Esquivel pelo lado esquerdo formando um terceiro zagueiro, o Benavides com liberdade para jogar como ala, o Mendonça do outro lado e os dois da frente, agora com o Bruninho, né? Mas normalmente era Mendonça e Bruninho, que eu acho que foi a dupla ofensiva que mais rendeu frutos para o Atlético Paranaense, foi o Mendonça com essa liberdade para encostar nos Viveiros do que o Bruninho e outros mais. Então eu também tentaria fazer isso, mas o Odair sabe o que faz, a campanha não é ruim, é boa, a gente tem que admitir isso, vamos torcer para que dê certo. É um jogo difícil, apesar dos desfalques que o Grêmio tem, e essa do Arthur no meio realmente é um desfalque muito sério, o Arthur é o principal jogador desse meio de campo, e o Carlos Vinícius, que é um cara artilheiro, ele perdeu 3 pênaltis no jogo passado, mas ele é artilheiro, ele é fazedor de gols. Então, acho que é um desfalque grande. Mas, assim, o Grêmio, num todo, ele é um time de muita camisa, cara, de muita tradição. Não pode achar que vai pegar um cachorro morto para chutar. Vai ser complicado esse jogo, pode ter certeza disso. Tem uma grande torcida em toda a região. A parte destinada à torcida do Grêmio certamente vai estar cheia e vai chegar aqui cheio de razão para jogar.
Esgotou já, então, né? Já está esgotado.
Já está esgotado. Pois é, então vai chegar aqui cheio de razão para jogar. Então o Atlético tem que tomar cuidado, que é o tipo do jogo que é perigoso, pela campanha, pelo momento que atravessa, pelas desfalques que tem. Mesmo assim, eu encaro esse jogo com muita dificuldade.
Olha, eu, assim, sinceramente, eu, na minha memória, eu tenho vários jogos que eu vi o Felipinho fazendo do ano passado, de muita boa qualidade, né? Até na outra rádio que eu tava, algumas, sei lá, duas ou três vezes, escolhemos ele até como o melhor do jogo, né?
Da banda B?
Não, da CBN. Da banda B já faz mais tempo, né?
Você veio de qual rádio, Serginho, também?
Da CBN.
Quando você entrou aqui, eu nem dei muita bola, eu não conhecia você, quem que
é? Pois é. Mas tudo bem, aí agora tá conhecendo aos pouquinhos.
Da CBN, isso?
É, CBN. Sabe qual que é a rádio CBN?
CBN. Ah, o Felipe...
Mas da CBN você não foi demitido, foi, não?
Não, aliás, aqui é um. Aliás,
não teve essa oportunidade de ser demitido de lá?
Não, eu não tenho hat-trick, o Velasco
vai
lá.
Vai sobrar, né? Vai sobrar de novo pra mim. Vagabundo, canalha. Eu tô
falando vocês, se vocês, vocês procuram.
É que uma coisa, Serginho.
O Serginho dá muita trela, Serginho, pra ele. Dá muita trela pra ele. Tem que dar no
não começa a brigar com o Serginho de novo, Velasco.
antes que eu perca o meu raciocínio, mas o Felipinho fez bons jogos no ano passado.
Ô, Sérgio. Tá,
esse ano até não fez muitos jogos bons.
Sérgio.
Diga.
Sérgio Prestes.
Diga lá, meu nobre.
Quem que é Prestes? Teu pai ou tua mãe? Qual, da onde que veio Prestes?
Papito, lá de Guarapuava.
Guarapuava?
É,
aí sim.
Bom nome, hein? Prestes.
É, tem lá tem os Prestes, tem até o ginásio lá, é Prestes, mas é essa ala, é ala.
Ginásio de vocês, da
é
família?
É ala rica da família. Ginásio. Nós não temos nada a ver, nada a ver com esse lado aí.
Você é rico, Serginho, hoje não? Você é rico?
De saúde, de amizades aí, pode ser. Pode ser não, nesse ponto com certeza.
Você tocou ontem no barzinho lá, no Folha Seca?
Ontem fizemos uma music. Não é mais Folha Seca lá, agora é o Dom Max. Vamos fazer uma...
Um jabá?
Fazer um jabazinho pro Dom Max, pro Paulinho Zanato.
Fizemos pro Gato Preto mesmo.
Não. É, já fizemos pro Gato Preto, claro. Por que não pro Dom Max?
É pagode que você canta?
Oi, Tê, deixa o Serginho terminar o raciocínio dele sobre o jogo de amanhã entre Atlético e Grêmio, pelo amor dos meus filhinhos.
Porque tá falando do Grêmio, por isso que ele tá assim.
Que coisa.
Não, mas eu só dizendo assim, cara, eu vejo nada anormal. O Felipinho entrou contra o Fluminense naquele jogo onde o Atlético ficou com a menos no segundo tempo. Cara, e o Atlético foi bem, ele individualmente fez a parte dele e tal. O torcedor pegou um pouco no pé, não sei, assim, o torcedor às vezes encarna em algum jogador, porque espelha nele um momento ruim do time, né? Mas olha, ontem eu vi o Robson falando e até não tinha me lembrado disso, né? Que nas últimas 5 partidas ele jogou todas, né?
Titular em todas, as 5 vitórias.
E estava muito bem.
E se o Atlético não ganhasse os 5 jogos, talvez eu tivesse subido.
Então, assim, eu vejo que ele merece oportunidades. A gente não pode descartar totalmente um jogador quando baixa de produção, como aconteceu com ele esse ano. E por isso ele está no banco. Mas ele tem 2 jogadores acima dele como reservas, né? Tem o titular e mais 2 jogadores. Então, é difícil surgir oportunidade. Agora provavelmente vai surgir. Eu entendo que, de repente, pode você jogar com o João e o Dudu, né? E somente Portilha de 5 ali, né? Ou o João e o Dudu se revezando, tal, um fica mais, outro fica mais, não precisa ser definido entre os dois, é uma possibilidade. Mas ficaria um time muito leve, né? O Portilha também não é um 5 daqueles que pega, tal. Então, assim, eu acho que para manter a maneira, né, de pressão forte, né, no adversário, isso o Felipinho faz bem, de pressionar, sair de bola, tentar roubar as bolas ali, o Atlético é o mais lógico. Felipinho e Portilha.
Você quer ver a escalação? Vai ter um noticiário do Grêmio aqui?
É. Vai.
Mas só pra antecipar, não sei se é isso.
E do Inter?
Mas se ele jogar, do Inter não. Se ele jogar com o Leonel Pérez.
Por que vai ter do Grêmio e do Inter não tem?
Do Grêmio porque joga aqui. O William e o Gabriel Peck é o meio campo que eu tava falando do Atlético. Não, eu sei que não vai, mas há uma possibilidade.
O Peck é 10, atacante, né?
Mac.
Diferente.
Mac. É o Mac.
McDonald's.
Tá, mas aí joga quem?
Não, eu sei, no Grêmio não tem.
Mas daí ele vai... que o Nardoni, que estava suspenso na Sul-Americana, volta. E ele entrou no segundo tempo contra o Coritiba.
Ele estava até para ser titular, né, no início do jogo. Fez o gol,
Nardoni,
até, né?
O gol anulado.
Qual a característica do Nardoni?
Ele é um segundo volante.
E chegada.
De bastante força também. Eu acho que o Grêmio vai vir com um time mais defensivo do que ofensivo.
Eu também concordo, eu ia encerrar dizendo isso, cara. A linha de 4 do defensiva do Grêmio é muito fraca. Acho que é das mais fracas que eu vi na história do Grêmio, desde que eu me conheço por gente.
E o garoto tá suspenso, o Vieri.
Que é o melhor deles.
Então, assim, os dois zagueiros, esse que tá suspenso e o outro, e quem entrar no lugar dele.
O Wagner Leonardo.
Eles vão sofrer com.
E o Gustavo Martins, é isso?
Com o Viveiros. Eu acho que a linha de.
Gustavo Martins.
A linha não. Os dois laterais, o meu Pavon, que não é forte na marcação, o outro menino.
Atacante, né?
Tem 18 anos.
Pedro Gabriel.
Chegou agora no profissional.
Também achei muito frágil contra o Coritiba. Achei que uma linha de 4 que inspira todos os cuidados. Então eu acredito até que ele vai fechar mais ainda o setor de meio ali. Para o quê? Já que a linha de 4 atrás não está grande coisa, fazer com que a bola não chegue lá na frente. Porque se chegar na frente com um pouco, um Bruninho, com o Viveiros e com o Mendoza pelo lado esquerdo, cara, eu acho que dificilmente esses caras dão conta. Então, o Atlético é favorito, mesmo com esses desfalques que tem, mas, e vejo assim, porque o Grêmio não é o Grêmio sempre priorizou, né, e primou por ter defesas muito fortes, né? Kahneman e Jeromel jogaram juntos uns 15 anos e ganharam um monte de coisa, por quê? Pela qualidade, né? Tinha sempre laterais competentes e tal. Dessa vez tá difícil.
E a ideia até do Odair para essa partida, ele gostou do desempenho do João Cruz no último jogo. A ideia dele é ter também o diferencial do João Cruz, que é o chute de fora da área, né? Ele tem mais essa personalidade até do que os outros companheiros. O Mendoza tem um pouco também, mas aí o Odair também quer aproveitar um pouco disso e do encaixe que deu o João Cruz no time na última partida.
O João tá numa fase muito boa, né? Eu acho que ele tem muita qualidade, assim como o Dudu, né? Mas, assim, ele tem essa questão, assim, dos arremates de média e longa distância. A bola parada dele também é muito boa.
Também quando precisa, a bola parada.
Ele é um
parada.
Jogador forte fisicamente, ele aguenta o tranco, né? E ele é um jogador inteligente, assim, um jogador criativo.
Tem raciocínio, Serginho, com a bola nos pés.
Ele pensa na frente, aquele tapa que ele deu para deixar o Viveiros na frente do gol contra o...
Chape.
Cara, foi coisa de meia bom mesmo, né? E ele faz isso constantemente, né? Então ele não faz mais isso porque quase não vinha jogando. Mas agora é a oportunidade dele, tem que aproveitar e fazer o melhor. Eu acho, para mim, Atlético bem favorito nesse jogo.
Peças para tratores e correias para todas as aplicações. Ligue para Tratoraço, 3333-2525. Tô de olho no chat. A galera tá participando aqui pra falar do Furacão, mas antes queria mandar um abraço pra um grande amigo meu, Daniel Dahmer, que tá no carro ouvindo a gente, ao lado da esposa dele, a Tayane, e da filhinha deles, a Nicole. Então um beijão pra Nicole, pra Tayane, pra você, meu amigo Daniel, obrigado aí pelo carinho de sempre. Tamo junto. O Dorival tá aqui com a gente falando o seguinte, ó: toda vez que tiver essa história de controle de carga, tinha que diminuir o salário do jogador. Aí eu queria ver se os caras não iam jogar todas. Ô Dorival, não faz sentido o que você tá falando, porque não é o jogador que decide que não quer jogar. É o próprio clube que fala que tá na hora de segurar.
Se deixar pelo jogador, cara,
joga todas.
É que, infelizmente, esse calendário meio absurdo não permite você jogar. E daí, se você jogar todas, você pode até jogar, mas você corre um risco muito grande de ter uma lesão mais séria. E aí fica muito tempo parado, cara. Daí, por isso que às vezes o torcedor não entende, mas não é questão que o jogador não queira, ou que o clube não queira que o jogador jogue, o treinador e tal. Cara, o treinador, que é o cara que qualquer coisa que acontecer, ele é mandado embora, o cara quer botar os 11 titulares todos os jogos, se possível, mas não pode, não dá. Então, quem tem essa possibilidade de fazer isso, de ter elenco para você rodar, descansar um outro em alguns aspectos, né? Eu tenho que bater palmas pro Jardim lá do Flamengo, porque o Flamengo é um time, assim como o Curitiba, com uma média de idade muito alta, né? E ele tá conseguindo, só que ele tá tendo a personalidade de fazer isso frequentemente, seja qual for o jogo, é Libertadores, seja o que for, ele bota os caras, porque, pô, os jogadores são todos jogadores de seleção, o Flamengo tem jogador que é reserva do Flamengo e é convocado pra seleção, então, assim...
O Arrascaeta, né?
O Arrascaeta foi muito tempo reserva lá no Uruguai.
Ele quebrou o braço, né, agora,
quebrou,
né?
Quebrou, eu acho que o
clavícula,
né? É uma pena pra ele, né? Pô, o Arrascaeta tá numa fase individual muito boa. E agora ele chegaria na Copa como o 10 do Uruguai, titular, absoluto. Pela primeira vez, até na última Copa ele até ganhou a posição durante os jogos lá e jogou alguns jogos, mas ele não era assim o absoluto. Aqui no Brasil brilhava e lá não era, né?
Se o Brasil pegar o Uruguai agora com o desfoque de Arrascaeta, vai ficar bom, vai perder só de
2-0. Olha lá, já tá secando, né?
Mala.
Tá chegando a Copa, nós vamos ter que amarrar o
UT lá. Nossa, esse cara vai encher o saco, cara. Pelo vai encher Deus. O saco o tempo ver. Inteiro. Cara.
Agora eu esqueci até o que eu tava inteiro, falando. Já
Da questão do... Mas, Serginho, até entrando no teu raciocínio, ó o que aconteceu com o Arthur aí do Grêmio. Ele é tipo, ele já tava algum time rodado lá. Ele é um time com titulares no banco. Só que o time precisava ganhar. Ele entrou no segundo tempo e sofreu a lesão muscular.
Brasil e Haiti, 1-1.
É um problema assim, o torcedor, eu entendo o torcedor, entendo até nós na imprensa, muitos não gostam disso. Só que o futebol chegou
do.
Você é um. E isso é. E acho que talvez se for fazer um levantamento, Jairão, a maioria. É que, cara, você não tem como. É uma coisa que não existe mais não fazer, né? O futebol mudou muito. Aí eu vou entrar num, de repente. Bom, até o tempo, né? Nosso programa é longo. O futebol entrou, mudou a partir da pandemia, né? A partir da pandemia, com a possibilidade de trocas de 5 jogadores...
Você chegou a pegar o Covid, Sérgio?
Peguei 3 vezes o Covid, mas assim, a primeira sem nada, não me aconteceu nada, e nas outras duas foi uma gripe daquelas de derrubar mesmo, bem forte, mas como eu já tive algumas gripes assim durante a vida, mas assim, foram 3 vezes, não consegui escapar.
Você tomou as 3 vacinas ou 4? Tem que tomar 4.
Rapaz, né? Acho que já foi mais, Adriano. Já não me lembro nem quantas
foram. Tem umas 12.
Né? Eu acho que, sei lá, acho que você deve estar na, sei lá, sexta, sétima dose. Eu não sei exatamente.
Qual é que você tomou? Eu tomei a. Aquela porca.
Cara, aqui tu tá falando de Covid, cara. Sai!
Ai, ai, ai. Eu já esqueci de novo o que eu tava falando. Meu,
pô, tá destruindo aí o raciocínio.
O futebol mudou bastante.
Ah, não, o futebol mudou muito depois da pandemia por conta das 5 substituições. Hoje o jogo é muito intenso.
AstraZeneca.
Então, a maioria das vezes, você pode ver, quem sai são os jogadores de meio pra frente. Né? Em geral, as substituições são feitas sempre do meio pra frente. Então, o jogo fica intenso o tempo inteiro. Então, o futebol muda com esse conceito. Porque se você não tem, como eram antes 2, depois passou para 3, né? Se você só tem 2 ou 3 substituições, você tem menos jogadores que você pode tirar. Eu acho que o futebol vai ser uma tendência, não sei, de breve, assim, de aumentar, liberar a substituição como no futsal. Por exemplo, não ter que parar o jogo para substituir, que eu acho um absurdo. Tem o quarto árbitro ali. Que ganha no mole ali, porque só filma. Agora, hoje em dia, até o cara fica ali, marca um lateralzinho de migué, assim,
aí, quando for poupar, serão 2. Ao invés de poupar 1, poupa 2.
Eu acho até que se você pode, durante o jogo,
trocar.
Substituir os jogadores sem limite, você pode regular ali dentro do jogo, né?
Então, mas as 5 era pra isso.
É. As 5 era por conta da Covid, do problema.
Continuou.
E agora continuou porque eles acharam que foi legal.
Ajuda,
o jogo ficou mais intenso, né? Então, só que assim, cara, não dá. É humanamente impossível você jogar sempre com os mesmos jogadores. Não dá. Porque os caras vão ser. Primeiro que daí, além da possibilidade de contusão, cai o rendimento, cara. O cara fica cansado, o cara não treina direito. E o cara fica desgastado, vai indo, vai cair o rendimento individual. E daí você não vai ter o teu jogador na plenitude, né? Eu acho engraçado o futebol no mundo inteiro, não falando só do brasileiro, é um esporte ele faz com o calendário, faz com que você não possa jogar com o que você tem de melhor, né? Em todos os jogos. Porque senão você não consegue jogar a temporada toda.
Porto.
Então não adianta você fazer 80 jogos por time, tinha que ser 60.
Vou ficar quieto,
bem jogados, né?
Daqui até às 8, vou ficar quieto, sério, não dá pra
falar. Você decidiu me comunicar isso no meio de um comentário do Serginho.
Faça um favor.
Enquanto o Serginho tá falando, você decidiu me comunicar isso.
O programa que nós estávamos faz o quê? 10 dias, 15, lá na Unimed, foi feita a comparação do tempo que o Serginho jogava e não tô, eu sei que faz tempo, mas não tô, mas é como mudou em 30 anos.
Tá provocando,
tô falando a verdade.
E outro, por exemplo,
corria
já fazem 30 anos. E quando eu tava jogando, a gente comparava com 30 anos antes,
então.
Que era muito menos intenso e tal, tal. Então, é assim que funciona, cara, não tem como. Agora, eu acho que não deveria ser, né? Porque eu acho que você monta um elenco, você tem um gasto enorme com isso. Pode usar às vezes alguns
assim,
jogadores.
Não vou defender tese, tá? Dentro desse argumento. Mas também tem o dia a dia, que é bem diferente dos tempos atrás. Quantos coletivos você fazia por semana?
Sim.
É isso que eu estou dizendo. O dia a dia reduziu bem. Os jogos estão intensos.
Depende.
São treinos mais curtos, mas mais intensos.
Exatamente.
Hoje se treina com mais intensidade que a gente treinava. Só que, lógico, a gente fazia um coletivo ou 2 por semana, que era praticamente um jogo, né?
Isso.
Você fazia ali 2 tempos de 30, por exemplo.
A diferença
não era 45,
que isso é diluído,
né?
Em treinos físicos.
Agora,
né?
Então você fazia 2 jogos por semana,
mas
fazia um coletivo.
Por isso que eu estou dizendo, mas isso compensa. O futebol tá rápido, tá, mas o dia a dia tem compensado muito.
Mas não é já. É que, por exemplo, eu era um dos que tinha uma melhor condição aeróbia sempre dos times, e eu corria durante um jogo 6-7 quilômetros, e sempre eu era um dos 3 ou 4 melhores do meu time.
Hoje tem isso também.
Hoje tem, mas hoje tá em 14, 15.
Sim. Quantos jogos o Viveiros ficou de fora?
Não, o Viveiros já jogou todos até agora. Mas,
o Viveiros é a exceção, né? Então, o porte físico do Viveiros.
Mas em compensação, quantos jogos o Viveiros jogou de janeiro até fevereiro, março? Então,
quando mas aí
o jogou pouquíssimo, dois, eu acho.
Então, se você for levar ferro e fogo, você tem que ver o que é que você contrata. Tem muitos clubes que contratam jogador que já vem baleado. E aí tem que estar poupando.
Que foi o que aconteceu ano passado na Série B, porque era a realidade do calendário do Atlético. Contratou errado em várias peças
Muito difícil.
Reduziu isso.
É muito difícil você fazer o que o Léo Jardim está fazendo no Flamengo por conta do medo que o cara tem de ser mandado embora.
Tem 30 jogadores bons.
Treinador é profissional igual, mas é que os outros não faziam isso. De pegar um jogo como foi agora na Argentina, na Libertadores, um jogo decisivo pro Flamengo.
Se você pegar o Flamengo e
tirou 5 jogadores do time.
Se você pegar o Flamengo e o Palmeiras, não cabe na comparação com nenhum outro.
Não, mas
porque já tem 30 bons.
Mas mesmo esses não fazem tanto.
Sim, eu sei, mas tem 30 jogadores bons. A torcida nem exige.
A resposta do Abel em relação ao desempenho médio da equipe, o que ele falou? É o desgaste, muito cansaço. Porque ele tá com um elenco, na opinião dele, não tão vasto assim, e ele não consegue fazer 4, 3, 4, 5 por jogo. Então ele tira 1, 2, né? Então é muito complicado. Eu sei que pro torcedor, e para mim também, eu acho um absurdo você não poder contar em alguns jogos com os seus melhores jogadores. Mas isso não é uma coisa daqui, cara. Se for ver o espanhol, o inglês, todos os clubes têm essa dificuldade, né? E essa imensa quantidade de lesões aí, que agora tá chamando atenção, por quê? Porque tá chegando perto da Copa, né? Então a gente tá dizendo, pô,
quem tá machucando, tá
machucou fora, fulano, né? Mas sempre machuca. Sempre. Só que a gente não se dá conta porque não interessa muito os campeonatos lá de fora, tal. Então você não para pra pensar nisso. Final de temporada é complicado pra todo mundo. Daí a reta final você não consegue segurar tantos jogadores.
Mas aí, deixa eu fazer só uma consideração em torno disso. Aí, vai ser sempre assim, com a tendência de aumentar, porque o futebol, cada dia, ele tá ficando mais rápido. Aí é que tá o grande problema. A reclamação do técnico, que não tem elenco, que vai continuar a mesma coisa. A gente vai ficar abordando esse assunto eternamente. Pô, controle de carga, vai continuar.
Mas é que geral, qual é a solução?
Não tem.
Não, mas então como é que você pode ser contra uma coisa que não tem
não
é a solução?
Não, não é que eu sou contra. Eu estou dizendo que a gente vai estar sempre debatendo o mesmo assunto.
Mas agora, a gente debate o mesmo assunto porque ainda existe uma resistência de pensar no óbvio.
Agora,
porque o óbvio diz que tem que ser assim, que não tem como fazer diferente.
O que você tem que fazer? Você vai ter que contratar jogadores que têm histórico baixo de contusão, senão.
Mas
senão você não conta com ele.
O problema é que você tem pouquíssimos jogadores que têm histórico baixo de contusão, porque está todo mundo jogando 80 jogos por ano. Então é muito. É demais o que é feito com os atletas. Para mim, cara, o calendário teria que ser muito simples. Você vai pegar, vai discutir aí quais são. Pega os 30 melhores profissionais da área. Médica e da preparação física e tal, e esses caras fazem um debate e digam assim: quantos jogos um profissional de alto nível pode jogar num ano? Quantos jogos?
Aí sabe onde você vai.
É 50.
Aí sabe
então tem que ter 50 jogos.
Sabe onde você vai trombar? Com os dirigentes.
Pois é, mas
eles não querem.
Mas os dirigentes.
Eles querem competição.
Mas então,
cara,
por que nós vamos ficar nos desgastando falando uma coisa que são os dirigentes que decidem?
Exato,
cara,
é por isso que eu estou dizendo. Nós vamos ficar debatendo esse assunto eternamente. Você vai para o arbitral, ou vai lá na CBF, o campeonato é Série A, B, C e D. Tem de Série D também. Quatro. São quatro divisões nacionais. Os campeonatos estaduais reduziram, mas não termina. Isso não termina nunca.
Reduziu por conta da Copa.
Então,
né?
Ou você faz um campeonato brasileiro único por ano, único por ano, com os principais times do país, que até vai qualificar o futebol, ou vai continuar a mesma coisa. Os caras, não vou usar no campeonato estadual, mas tá chegando a final. Aí tem que usar, aí os caras usam.
Esse ano eles se reuniram, fizeram algumas coisas que eu achei interessantes, a CBF, mas daí, pô, vamos cuidar do calendário, eles criaram uma competição a mais. Né? Pois é, então assim, ainda bem que os clubes falaram, não, vai jogar quem quiser aí. O quinto, décimo do
não, o Inter, por exemplo, estava classificado, não quis, abriu mão.
Abriu mão da vaga. Pois, né? Cara, imagine, velho. E daí quando você tem uma competição como o estadual, aí o time resolve colocar um time alternativo, dá oportunidade para os garotos, todo mundo vem com a marreta em cima, cara. E eu acho que para mim, faz horas, né? Foi um dos caras que sempre aplaudiu o que o Atlético fez. Acho que estadual não tem como os caras jogarem, né, com esse regulamento aí. Aí tá dizendo, ó, o Viveiros deve ser um dos poucos jogadores que jogaram 13 jogos. Deve ser um, cada time deve ter um ou dois. Alguns, o Atlético já jogou dois jogos durante a pré-temporada.
Alguns estaduais não compensam, não compensa. Você perde tecnicamente e perde financeiramente porque não tem premiação. Agora, abre mão do Paulista. Você consegue abrir mão do Campeonato Paulista?
Cara, assim,
é duro, meu. Não tem como. Se correr, o bicho pega.
O São Paulo, no auge do São Paulo, que coincidiu com o Carlinhos Neves lá como preparador físico, ele usava o Paulistão como treinamento. Isso ele me falou várias vezes. Só que isso aí era um conceito que o clube adotou. Se ganhasse ou não ganhasse o Paulistão, ok. Então ele voltava dependendo das datas, treinava os jogadores fazendo a pré-temporada como fosse fazer a pré-temporada, e alguns iam jogar meio tempo, outros jogavam um pouco mais, que era um complemento do treinamento dele na semana.
São Paulo, na época,
o São Paulo foi tricampeão brasileiro.
Não, ganhava tudo. Agora, faz isso hoje. A torcida do Corinthians vai lá e arrebenta tudo, os caras. Não, vai jogar o Paulistão. Agora mesmo o Neymar está sendo malhado. Ah, não vai jogar porque o campo é sintético. Cara, quanto ele ganha de salário? E vai escolher jogo.
Ó, o Marcos está dizendo o seguinte: há 30 anos os jogadores não tinham essa frescura toda. Hoje tem toda a assistência do mundo e vivem podres. É o que a gente está discutindo aqui, né? Mudou muito a quantidade de jogos, o quanto os caras correm durante a partida, mudou bastante.
É diferente, totalmente.
Nélio diz que o Viveiros amanhã marca mais 3 gols e vai ser convocado para a Copa do Mundo, vai jogar a Copa pela Colômbia. Será? Será que teremos El Trem lá nos Estados Unidos? The Train. O Vitório diz que o Filipinho vai dar conta da posição. Portilha, Filipinho, João Cruz, Dudu, Mendoza e Viveiros. Ele tá fazendo aqui a escalação dele do meio pra frente.
Colocou o Dudu no lugar do Bruninho.
Isso.
É uma possibilidade, mas eu acho que não vai ser. Eu acho que ele vai manter um ponta, né? Que é o Bruninho pelo lado. Né?
É, nos jogos mais recentes, quando ele tentou com o João Cruz e o Dudu juntos, ali não deu tão certo contra o Atlético Goianiense. E aí contra o Vitória com João Cruz e Bruninho, eu acho que deu um resultado melhor.
Eu queria ver, sério, assim, mas não um jogo, né? Tinha que ser uma sequência de jogos do João Cruz jogando pelo lado direito. Cara, eu acho que ele tem todo o perfil pra ser aquele cara. Ele não é um ponta, né? Mas ele é um médio ponta. Ele vai, quando a bola vai pela direita, ele tá aberto. Quando a bola tá pela esquerda, ele tá por dentro.
Na posição que o Bruninho vai jogar,
isso,
provavelmente.
E ele flutua por dentro, cara. Daí ele vai pegar mais vezes a bola livre, né? Pra tentar os chutes de média distância e tal. Mas só que não pode ser você bota um jogo, aí não vai tão bem. Daí tem que dar uma oportunidade, assim, de pra ele treinar bastante e jogar bastante. Porque eu acho que ele se desenvolveria muito bem nesse setor.
O Davi gostaria de ver Isaac e Bruninho juntos. Esses dois abririam espaço em qualquer defesa fechada. João Henrique, lá de Colombo, o Atlético tem que aproveitar essa má fase do Grêmio e a boa fase que ele, próprio Atlético, vive dentro de casa, no Brasileirão, e ganhar o jogo de amanhã. Não importa o placar, o importa é garantir mais 3 pontos pro Furacão. Rafael diz que tem que respeitar o adversário, mas tem que se impor no jogo de amanhã dentro de casa. 3-0 Atlético, 3 gols do Viveiros. O André diz que é um jogo importantíssimo amanhã pro Atlético fazer gordura, porque depois são 2 pedreiras. A sequência é Vasco e Flamengo? Do Atlético?
Sim. É isso. Sim, né? Grêmio, Vasco, Atlético Goianiense, Copa do Brasil, importantíssimo, né? E Flamengo.
E o Vasco é fora, né? Vasco é fora e o Flamengo
Vasco
na Arena.
Vasco é fora e Goianiense fora também.
É, realmente, depois dá uma complicada ali no quesito dificuldade, né? O Alex diz que o Felipinho é mais jogador que o Portilha, que ele chama aqui maldosamente de Mortilha. O Portilha realmente não conseguiu ainda chegar no Atlético, né? Foi contratado como um reforço importante, jogador de seleção colombiana, mas no Furacão ainda não rolou. Ainda não aconteceu. Diego do Pinheirinho, amanhã não tem desculpa, hein? Tem que ter no mínimo 30 mil pessoas na Baixada. A campanha é excelente e a torcida tá devendo. Muitos só reclamam e não aparecem no campo. Abraços a todos.
Eu acho que essa mensagem, assim, ela é bem importante pros sócios que não têm ido nos jogos. Que realmente a quantidade, pelos sócios que o Atlético tem, poderia ser maior. Agora, do torcedor que paga ingresso avulso, eu não faço essa cobrança, porque ao invés de promoção, o jogo ingresso amanhã é mais caro.
Porque o Atlético escalonou de acordo com a demanda, né? E o jogo contra o Grêmio tá numa categoria B, que o ingresso avulso é R$150. E o Grêmio tem a maior torcida do sul do Brasil, não é só aqui no nosso estado.
Mais
não é
que
só...
o Jack?
Tem mais.
Pô, agora eu fui surpreendido.
O Grêmio tem muitos torcedores, não só aqui na nossa região específica, como em todo o sul do Brasil. Então é óbvio que em 2024, nos jogos do Couto Pereira, botou 35 mil pessoas umas 4 vezes. Então,
é que gaúcho brota do chão, né?
E
incrível como tem gaúcho espalhado.
É igual chuchu.
E aí, na porta de casa. Né, o Atlético comunicou ontem lá os 4 mil
e esgotados
para a torcida do Grêmio. Vai estar a curva e todo o anel atrás do gol ali à esquerda das cabines, no setor Coronel Dulcídio, ocupados de torcedores do Grêmio. E embaixo está interditado pela obra, né, da arquibancada retrátil.
O buraco do Petralha.
Eu concordo com ele, mas esse apontamento para mim vale muito para os sócios do Atlético que não têm ido tanto. Agora, é meio de um feriado, não sei. Eu acho que o público amanhã...
Uns 20.
Eu acho que vai com os 4 mil gremistas, acho que dá umas 25 mil pessoas.
Eu acho que vai dar um pouquinho mais do que vinha dando, e aí vai dar mais do adversário do que normalmente.
Vai dar umas
então,
20,
acho que passa de 25, acho. Acho que passa de
25. Pra chover na praia, o povo sobe.
Cleverson, motorista de aplicativo, por que no bloco do Atlético o ET se cala? Quisera eu, Cleverson, que ele se calasse.
Porque ele atrapalha sempre o bloco do coxa, né? Hoje ele tá dando não.
Quisera eu que ele se calasse, porque ele não se cala, não. Agora ele tá ali com aquela cara de cachorro babão dele ali, mas, no geral, como fica incomodando.
Beleza. Daqui agora pra frente eu tô fora do programa aí, beleza?
João Henrique, cadê os chorões que falam que o ET só interrompe no bloco do coxa? Exato. Um abraço, ET, você deixa o programa mais animado.
Eu tô migrando, eu tô indo pra equipe de jornalismo da TNC.
Nossa, tá graças brincando. A Deus, graças a Deus.
O Armata vai te acolher?
Aham.
Não acredito, mas o que que você vai fazer?
Boletins ao vivo.
Sobre?
Ah, o que eu quiser.
O que for, assim.
Aham,
achei que você ia ficar especializado em política, alguma coisa assim.
Eu sempre achei que o Armata era meio maluco lá, desde a época lá da CBN, cara. E agora com essa aí,
tá
vai provar pra todo mundo.
Tá,
né?
Confirmado.
Então, valeu, galera. Boa sorte aí nesse programinha aí de quinta categoria. Eu vou subir de patamar aí.
Silvério diz que está em Orlando, ouvindo as notícias do furacão. Valeu, Silvério. De Lázaro tem casa aí. Em Orlando, passa as férias sempre na Flórida, nos Estados Unidos.
Quem me dera ali em Kissimmee, ali na região metropolitana de Orlando.
Kissimmee é me beije, né?
É o nome da cidade, é Kissimmee.
Me beije?
Quando é separada a palavra, Kiss Me é me beije. Quando é tudo junto, é o nome da cidade lá na Flórida. Kissimmee. Ali tem cada condomínio espetacular. Nossa, é muito legal.
Mesma coisa.
É nesse condomínio a tua casa?
Não, eu fiquei lá no casa alugada uma vez e daí eles falaram que eu que tenho casa. Brincadeira.
Do Gugu lá.
Mesmo condomínio do Gugu.
Gugu.
A Lilian, passando pra confirmar a audiência de sempre, já estou ansiosa pro jogo de amanhã do Furacão. Valeu, Lilian. Fran Siqueira, esse ET vicia a gente. Nem de folga consigo deixar de ouvi-lo. Devo estar ruim da cabeça. KKKKKKK.
Com certeza, isso não tem nenhuma dúvida, né?
Fala, cabeça, meu vício inerente.
Kiss me.
Ela tá viciada em você, Tezinho. Cuidado.
Kiss me, I love you.
Kiss me quick.
I love you. Kiss me. Tem uma música da Marisa, não tem?
Da Marisa Monte?
Bem que se quis. Depois de tudo. Não tem?
Tem, mas acho que não é da Marisa Monte essa música, né?
É
dela?
É.
O Isaías diz aqui, ó: eu sou motorista de aplicativo, estou no Aeroporto Internacional Afonso Pena ouvindo, e no meu grupo de motoristas tem 43 motoras ouvindo a TMC.
Boa, galera.
Aí sim, rapaziada, um abraço pra vocês, tudo trabalhadores.
Tira um print aí dos nomes deles que eu vou falar o nome. Trabalhadores,
manda os nomes da galera, dos 43 aí que a gente vai registrar.
Que agora o Porto tá com o pé atrás comigo. Eu falei que ia deixar o programa, o Porto começou a dar uma balançada aí, porque se eu sair desse programa, uma semana, 15 dias, o Porto sai.
Por qual motivo eu sairia? Pra ir atrás de você? Pra abandonar de vez?
Não, pra ir atrás, porque isso aqui não tem futuro.
Aonde a vaca vai, o boi vai atrás.
No caso, eu sou o boi.
O Vinícius diz que o ET está afiado hoje, hein? Ele diz que estava com um passageiro no carro, também é motora, portanto. Ouvindo pelo fone de ouvido. E do nada comecei a dar risada. O passageiro ficou sem entender nada.
Era só aumentar o volume da rádio.
Ele tava com fone burro, acabei de falar.
Não existe fone burro, existe só fone.
Eu não sei, pode dirigir de fone? Não sei se pode, hein? Isso é infração, hein? Vou mandar a polícia atrás de você, Vinícius.
Não, infração tá controlada. Acho que tá quantos por cento ao mês? Tá quanto, hein?
O João Vitor, ET, cuidado! Tive o prazer de atender Rogério Afonso ontem na loja em que trabalho. E ele disse que está de olho em você.
Agora eu pergunto, e o Rogério gastou com alguma coisa na
loja? Cara, deve ser uma loja de diamantes, deve ser uma loja de carros importados, deve ser uma loja de apartamentos de alto luxo, de móveis de luxo, alguma coisa assim, né? Porque nosso patrão, só circula por esses meios aí.
Aliás, nós deixamos ele rico, Porto. Nós, da equipe, com o nosso suor aqui na rádio, trabalhando que nem uns condenados aqui.
Verdade.
Sem comida, sem folga, sem domingo, deixamos o Rogério rico. Agora tá aí, ó, criamos um monstro.
É isso.
Né?
É.
Aliás, ele sempre fala, ó, eu já era rico antes de vocês. Eu não acredito.
Ele fala isso?
Fala.
É, eu não sei se é verdade também.
Essa hora é melhor
não sei. Não sei se é verdade.
Essa hora. É que antigamente, por antes de começar o programa, antes de começar o projeto aqui.
Uhum. 25 anos esse ano, hein?
É, ele andava.
Meio do ano, 25 anos de Transamérica Esportes e agora Esporte TMC.
Ele andava de golfe.
Tá. Bom, carro bom.
Na época era bom, pô.
Mas hoje ele anda de Mustang, amigo.
É, hoje ele vem aqui de GT.
Tem uma mudança aí na situação do
garoto. E eu começo a enxergar a mesma coisa, o mesmo ciclo de
ciclo?
Mesmo ciclo com o Felipe Armata.
Tá rico também?
Chegou com
virou chefe aqui,
vai,
meu amigo.
Vai ficar,
chegou de golfe aqui, esse dia tava com um Jeep já.
Chegou de golfe?
É.
Olá, golfe.
Então é bom
ficar. Só pra nós que não sorri, né? O de nosso dinheiro não vem, né?
Nós não, a gente tá aqui. O Nicolas, coitado, tá de diversa, é por ser diversa.
O carro do Nicolas parece o carro do Fred Flintstone, que bota o pezinho pra fora e vai correndinho assim pra mexer.
Nicolas, ultimamente.
Tem buraco por tudo naquele carro.
O almoço pra jantar, meu.
O Delazari parece um elefante numa caixa de fósforo, tem um móvel.
Tem. O carro do Delazari, ele não comporta o Delazari.
Cara, ele tem um móvel. Quando eu vi o Delazari,
tinha que fazer um buraco em cima pra botar
com o dela tirou o banco do motorista, senta no banco do passageiro.
Saindo do móvel, eu falei, não é possível. Como é que ele coube ali?
É, eu moro um quilômetro aqui da rádio. O móvel é só pra andar aqui perto, tem um outro carro.
A Ferrari, rapaz.
O Robert falou certo, o Delazari disse aqui. Já tirou o banco, Ferrari senta aí, no banco de trás, porque não tem como. Ele parece um elefante numa caixa de fósforo. Aí, esse dia eu vi aqui, cara, não consegui nem descer, tava imprensado ali. É o Delazari no móvel. Aí, o Porto, esses tempos atrás, conseguiu financiar um Peugeotzinho, velho.
Consegui.
Né?
Consegui.
Olha lá.
O
Robert, coitado, Robert, a moto tem que ligar, filho, fica ligado.
Ele só consegue ir pra casa soltando a moto no morro aqui.
No morro?
Pegar no tranco.
Ela vai pegar lá embaixo.
Ela pega.
Lá na igreja.
E quando pega, tem que voltar a ajudar ele a trazer a moto aqui pra cima.
E daí pegar o Interbios.
E aquele chevetinho que você chegou aqui?
Não, eu tô com o meu chevetinho ali, o chevetinho tubarão.
Vai ter troca de carro todo mês, tubarão. Né? Todo mês ele tá com um carro novo, então, assim,
isso
ruim também não tá.
Isso não é verdade. Quem mais aqui que tem boi na sombra? Não, quem mais tá ferrado aqui na equipe? Todos, né?
Eu não posso reclamar do meu fusquinha branco.
Todo mundo, né? Todo mundo.
Eu não posso vir direto com o meu fusquinha, porque
bem não tem
deixar
ninguém
na rua ali, não, não, o fusquinha deixar na rua, não...
Bem, não tá ninguém.
Quando eu voltar lá, não tá mais.
Rodrigo, o ET já foi mais divertido. Hoje ele está chato e com interrupções inoportunas.
Putz,
quer ser. Esse sim.
Esse tá certo.
Esse é o cara coerente.
Tá enxergando o que tá acontecendo. É que enfim. Esse conhece tudo. Conhece o Kengo sentado e o cego dormindo.
Ô, Porto.
Oi.
Pode vir 10 mensagens me elogiando, mas quando chega uma mensagem me maltratando, eu me derrubo.
A galera viva.
É, né? Derruba. Mas não pode.
Derruba, viu?
Não pode. Não tem que pode? Dar mais valor às pessoas que te botam pra cima
certo.
Do que aquelas que querem te derrubar.
E o Porto lê com uma certa, né, ênfase maior, né? Assim, quando
fico mais feliz. O ET, né? Porque geralmente é mensagem do tipo, se não tiver o ET, eu não escuto.
Uhum. E aí, pô, dá uma tristeza, né?
Aí você pensa, pô, que eu então sou formado. Tamo aqui
três horas todo dia.
Jornalismo, vindo da CBN.
Os caras só querem saber do vagabundão ali.
Então, mas enfim, gente, é vivendo e aprendendo, né? Tem que separar o Jairo do peixe.
No Dia do Trabalho, a homenagem da Ferramentas Gerais aos profissionais que nos inspiram todos os dias. Seja qual for o seu trabalho, conte sempre com a FG. Ferramentas Gerais.
Não, desculpa, separar o
Vamos falar do Grêmio, do Robert Souza, o tricolor gaúcho, venceu o Coritiba na última rodada, em casa. Quer manter aí o bom momento, mas não ganhou nenhum jogo longe de Porto Alegre até agora.
Pois é, Porto não vence desde o Campeonato Estadual. A equipe jogou na última semana, no meio de semana, lá no Chile pela Copa Sul-Americana, ficou no 0-0 com o O'Higgins do Chile.
Você tá desanimado, Robert?
Não, tô bem animado. Palestino. Palestino do Chile, não o O'Higgins.
Animação, energia.
Jogo que ficou marcado pelos três pênaltis perdidos por Carlos Vinícius durante a partida. Só que o Carlos Vinícius não vai.